Oi, galera, bem-vindos ao MusiCast com o primeiro episódio do programa O Que Fazemos, com o projeto Ópera Rock. Eu sou a Carla, sou aluna do curso de música da UFC Sobral, sou bolsista do BIA, a bolsa de iniciação acadêmica oferecida pela PRAE, participando desse projeto tão especial. Sou uma das apresentadoras e vou estar aqui com vocês juntamente com a Franzinha e com um convidado
Oi,
sensacional. Se
gente, eu sou
apresenta,
a
Fran.
Fran, eu sou licenciando do curso de música da UFC Sobral. E como a Carla falou, hoje a gente não tá sozinha, a gente tá com um convidado super especial, super querido por todos nós, que é o José Álvaro, mais conhecido como Zezinho, que também é professor do curso de música da UFC Sobral. Zezinho, você pode se apresentar pra gente, por favor?
Olá, pessoal, tudo bem? Queria primeiro agradecer o convite para estar participando dessa primeira temporada, né, desse primeiro episódio. Estou muito feliz de falar desse projeto, que é um projeto muito bacana.
Massa, Zezinho, massa.
Como o nome do episódio já diz, hoje iremos dialogar um pouco sobre a Ópera Rock, um projeto coordenado pelo professor Zezinho. Então, Zezinho, conte para nós sobre o surgimento da ideia. O que motivou você a criar esse
Bom, eu
projeto?
já tinha vontade de fazer isso há muito tempo, né? Há muito tempo na minha vida, né? Há anos atrás eu tinha pensado nisso. E eu vi no tema da ópera, que é a ópera relativa, né? O nome da ópera, que se passa na época da comemoração, na época do eclipse, né? Que provou a lei da relatividade de Einstein. Então é uma ópera que se passa 100 anos atrás, né? Um pouquinho mais, 101 anos atrás. E eu tinha essa ideia de fazer, inclusive eu tive uma banda aqui em Sobral que a gente pensou em fazer essa ópera, mas não deu certo. Depois eu resolvi fazer junto com o meu projeto de extensão, que é a turma universitária, né? E a coisa começou a acontecer, várias pessoas começaram a se interessar, pessoas foram entrando no projeto, né? Foi uma coisa muito bacana, que foi muito espontâneo e começou a crescer realmente, né? A gente está com um grupo bastante grande agora. A ideia surgiu daí, mais ou menos. Né? E assim, no ano passado teve essa comemoração dos 100 anos do eclipse. Eu pensava em fazer isso no ano passado, mas não deu certo. Mas aí a gente deixou para esse ano, só que agora com a história da pandemia, a gente acha que só vai rolar mesmo no próximo ano, né?
Então, Zezinho, você pode falar um pouco pra gente como que essa extensão funciona, como que são os encontros geralmente, quem é que participa?
Bom, como toda extensão universitária, ela é uma extensão que é aberta para a comunidade externa da universidade, né? A extensão é basicamente ela tem essa função de se abrir para fora da universidade. Nosso grupo, especificamente, a grande maioria das pessoas que estão participando são alunos do curso, mas a gente tem, por exemplo, Angela Noemi, que é cantora, que está no projeto e que não é aluna do curso, né? Na verdade, qualquer pessoa de fora pode entrar, pode participar. A gente já está mais ou menos com o grupo fechado, né? Mas sempre cabe mais um, né? Assim, a gente sempre pode botar mais gente, porque tem coro, tem figuração, tem uma série de coisas, né? Então ainda dá tempo de entrar. No projeto.
Zezinho, como que é dividido os personagens? As músicas são autorais? Como vocês fazem esse processo de
Olha,
criação?
as músicas são 100% autorais. Boa parte das músicas eu tenho feito, o pessoal os músicos também estão colaborando, né? Várias pessoas ajudaram, estão ajudando nas composições. A ópera ela é dividida em três atos, né? São três pequenos atos, no total são 13 números musicais. Então, a primeira parte da ópera, a gente tem a apresentação dos personagens principais, né? Então, assim, quem são esses personagens? Quem é que foi importante nessa história do eclipse? Primeiro, assim, os próprios astros, o sol, a lua, as estrelas, que são personagens mais lúdicos, extraterrenos, né? E a gente tem os personagens terrestres, da Terra. No caso, a gente tem os cientistas, que foram os responsáveis pela comprovação da lei, né? E a gente tem os personagens da cidade, né? E aí a gente divide em classes sociais. A gente tem os políticos, né? O prefeito, a primeira-dama, tem o padre. A gente tem a burguesa, né? Que representa a burguesia de Sobral. A gente tem uma caçaca, que representa a pessoa, o povo humilde, né, oprimido da cidade. E tem vários outros personagens secundários. Por exemplo, tem o amante da burguesa, né? A gente tem a vendedora de chapéu. A gente tem também tem outros personagens interessantes, são os galos, né? O coro dos galos. E também não são personagens lúdicos, né? Terrenos, né? São aqueles galos que cantam na hora que o céu escurece quando acontece o eclipse.
Massa, Zezinho, massa.
É, assim, só pra dizer quem já assistiu e tal. Por exemplo, nós tivemos a experiência, né, de assistir, não encontramos a participação da Ópera Rock e viu o quão grande era esse projeto, né, porque eram músicas autorais. A gente viu a interpretação maravilhosa dos alunos, que eu fiquei surpreendida realmente da gente ver da qualidade que tem, né, dentro do nosso curso, dos artistas realmente que existem.
Verdade, viu, Carla? E Zezinho, quem é que tá participando? Quem já tá participando do projeto?
Olha, a gente tem um time de grandes cantores nesse projeto, tá? Assim, eu fico muito orgulhoso. A gente tem o Almir Martins, né, que faz o Sol. Kézia Carvalho.
Que massa.
Kézia Carvalho, que faz a Lua, que canta um maravilhoso. A gente tem Ana Jaqueline, Karine Kelvia, né?
Exato.
Karine faz a Burguesa e Ana Jaqueline faz a Caçaca, né? Aí a gente tem os dois cientistas, que é o Ben Duarte e o Caio Cândido. E a gente tem o padre, que quem faz é o professor Rian Rafael, né? A primeira dama, que é a nossa querida Adeline Stervinu.
Que chique.
E o marido da Adeline, o prefeito, Barriga Branca, que é Marco Toledo.
Uau!
A gente tem ainda Jackson Crispim.
O arroz e feijão.
Jackson Crispim fazendo o Amante da Burguesa. Ângela Noemi.
Muito que bem.
Fran Nascimento, que está aí me entrevistando, que vai fazer a poetisa. Jameson.
Bem, cada garota.
Jameson Costa, que faz o galo. E temos as estrelas, que a ópera, ela é narrada pelas estrelas. As estrelas contam a história. Então nós temos três estrelas, né? Que é a Mayra, Beatrice, Belle Correia e Estrela Rocha.
É uma galera de peso, viu? Aí?
Agora a gente tem a banda. Achei. A banda, né? Quem é que tá nessa banda? A gente tem Neu Kleber Ribeiro no baixo, que também está participando como diretor musical. O Matheus Elildo, que está aí agora, ó, na guitarra.
Ah, olha, menino.
É, conheço.
O Marcos, professor Marcos, conhece, né? Simpático ele, né?
Demais.
Tem o professor Marcos de Castro, que ainda não entrou no projeto, mas vai entrar. Inclusive, ele já compôs comigo uma das músicas, né? O professor da engenharia, né? Na guitarra.
Mas...
Na bateria, a gente tem dois bateristas. Tem o professor Iratan Saboia e a gente tem...
Conheço.
Também tem o Francisco Davi. No teclado, massa, José massa. Lucas Souza. O Jameson Costa no violão de 12 cordas e guitarra. Na percussão, tem Tátila e Jéssica, duas percussionistas.
Muito que bem.
É uma equipe grande, grande e bem afiada, bastante afiada. Os arranjos estão ficando muito bonitos.
É uma equipe grande, né? E aí, a gente acabou de ouvir uma voz aí do nada, né? Que também tá acompanhando nossa gravação, que é a voz do Matheus Elildo. Diz aí, Matheus, como que tá sendo essa experiência de participar da ópera relativa? Como que tá sendo pra ti?
Bom, além de ser uma honra participar desse projeto tão grande e tão acima de tudo, é um grande aprendizado pra mim participar de uma equipe tão grande, assim, de uma banda maior do que qualquer banda que eu já tinha participado, dessa troca de informações, do ato de compor, do ato de tocar junto com essa galera e de ver um monstro na composição, que é o Zezinho ajudando a gente e compondo música pra gente tocar. Isso é um negócio que pra mim é surreal.
Gente, quem não conhece o Zezinho, esse homem é extraordinário.
Ai, 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 vocês parem com isso, viu?
As aulas de composições dele simplesmente acontecem de uma forma genial.
Massa demais.
Agora eu quero aqui falar que é uma honra também trabalhar com vocês todos, né? Que estão na ópera. O Matheus. Matheus é maravilhoso, guitarrista fantástico, virtuoso. E tá sendo realmente uma experiência muito bacana, muito bacana. O que é mais legal é ver que o grupo tá todo interessado no projeto, né? A gente nesse momento tá parado, eu continuo compondo as músicas, mas, assim, tô doido pra voltar, né? A gente não sabe quando é que a gente vai retornar os ensaios, mas, assim, o mais gratificante realmente é ver o interesse dos alunos, né? Em participar do projeto. De ir aos ensaios, de gente que vem de outras cidades, né? Às vezes pro ensaio. É muito gratificante, realmente.
Então, Zezinho, já que vocês, no momento dessa pandemia, vocês não estão tendo como gravar as músicas, como se reunir, como é que você acha que vai acontecer depois desse momento que a gente está passando? O que você espera?
Bom, eu espero que a gente consiga voltar a uma certa normalidade, não sei quando, né? Mas eu sei que os espetáculos em teatro vão demorar um pouco a voltar a acontecer, por causa de aglomeração de pessoas, né? Então eu tinha pensado inicialmente que a gente ia apresentar a ópera e depois pensei da gente gravar as músicas, né? Em estúdio, fazer um CD bacana, né? Até porque tá ficando muito bonito. Então, a minha ideia agora, eu acho assim que gravar um CD talvez seja menos complicado do que fazer a apresentação. Então, seria inverter a ordem das coisas, né? Tentar a gente primeiro gravar, porque eu acho que até ensaiar, a gente pode ensaiar num lugar mais amplo, né? Mais aberto. Acho que no estúdio talvez não seja adequado ainda, né? Vai depender do que vai acontecer. Uhum. Mas a gente pode começar a ensaiar. E gravação, a gente sabe que gravação dá pra gravar as pessoas separadas, né? Não precisa estar ninguém aglomerado. E é um processo devagar, né? Porque se grava geralmente bateria primeiro, depois grava baixo. Quer dizer, na verdade, primeiro que se grava a voz guia, né? A guia que vai ter a forma da música geral, né? Então acho que talvez seja mais fácil a gente começar pela gravação. Obviamente que vai depender de recurso, porque gravação é uma coisa que gasta dinheiro. A gente talvez dependa de algum edital que abra, de cultura ou de patrocínio, uhum, né? De pessoas interessadas.
Zezinho, como você acha que a ópera rock pode contribuir para a formação de quem participa? Esses aprendizados são só musicais ou existem outros aprendizados além disso?
Olha, são muitas coisas interessantes de você participar de um projeto desse, né? Primeiro, o amadurecimento musical, né? É fundamental. Eu acho que os meninos estão fazendo arranjos, estão criando arranjos, né? É uma atividade muito bacana, né? Muito enriquecedora e bom, tem vários, porque assim, uma ópera, assim, a gente falando de uma ópera rock, existem várias coisas, né? Você tem, por exemplo, a produção. A produção, algumas pessoas vão ficar responsáveis pela produção. Então, a gente tem produção, tem que fazer figurino, tem que pensar cenário, né? Isso é uma coisa que é um aprendizado extra musical.
Que massa, Zezinho. Então, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar em relação ao projeto?
Sim, sim. Eu gostaria de destacar que há duas pessoas importantíssimas nesse projeto que eu não falei ainda, que é o Chico Expedito, um grande ator sobralense, né? Que está responsável pela direção geral do espetáculo. E o Frank Terranova, que foi quem criou os diálogos da ópera, o diálogo das estrelas, né? Eu pedi a ele, mandei as letras que estavam prontas, expliquei para ele a história. E ele fez diálogos muito bem feitos, tá? Muito bonitos e bem divertidos também. Então, essas duas pessoas. Queria também agradecer ao professor Sérgio Schultz, que fez uma consultoria histórica para mim, né? Ele pesquisou algumas coisas e foi importante. Porque esse trabalho é um trabalho que ele mescla um fato histórico do Eclipse, né? Mas a gente tem os personagens que foram criados dentro de uma história de ficção, obviamente, né? Então, assim, a gente mistura a ficção com o fato histórico do Eclipse. Como eu estava falei no início, a ópera ela tem três atos. O primeiro ato apresenta os personagens e os conflitos principais, né, desses personagens. O segundo ato é quando acontece o eclipse, né, que a cidade toda para ver o eclipse, né. Então, aí os personagens centrais vão ser o Sol, a Lua, as estrelas que estão presentes também no eclipse, né, os galos, né, que começam a cantar quando escurece. E o terceiro ato é o final da história, né, é o desfecho, como os personagens terminam suas histórias pessoais, né? Aí não vale a pena contar, porque senão perde a graça.
Para os ouvintes saberem, como é que faz para participar, Zezinho, do seu projeto?
Bom, a gente agora está com a equipe praticamente fechada, né? A gente vai precisar de pessoas para alguns coros, que principalmente backing vocal. A gente tem algumas pessoas, mas a gente está precisando de mais gente para fazer figuração na ópera e para ajudar na produção, né? Porque a produção a gente sempre precisa de gente para correr atrás de recurso, a gente precisa de gente para desenhar figurino. A gente precisa de gente para criar a nossa logomarca, que a gente não criou ainda. Então, são vários detalhezinhos que toda a produção desse corte demanda. Então, assim, eu pensei até em tentar fazer um concurso de marca, né? Para quem cria a marca da ópera relativa, que talvez seja uma ideia interessante nesse momento agora que as pessoas estão clausuradas, né, em casa e estão precisando criar alguma coisa, fazer alguma coisa. Talvez, de repente, a gente lance aqui agora esse concurso para criar a marca da ópera relativa.
Massa, massa.
Quem quiser, entra em contato, que a gente eu tenho, inclusive, alguns materiais, eu tenho fotos antigas da época, né? Fotos do período do eclipse mesmo, né? Que foram os ingleses que fizeram, e essas fotos podem servir, inclusive, de pano de fundo, talvez, para a marca ou não.
Gente, agora vocês ouvintes vão poder escutar um pouquinho da produção da ópera relativa. Essa gravação foi que aconteceu no Encontramos, que é a mostra musical do curso de música. Vocês vão poder ver agora. Música. Queria agradecer pela sua participação. É muito importante que você esteja contribuindo com o nosso trabalho, com esse nosso projeto. Muito obrigada de verdade.
Eu agradeço também, Zezinha, por você ter topado participar aqui do MusiCast. Você que foi uma das primeiras pessoas que o professor Marcelo pensou quando a gente pensou em fazer um primeiro episódio pro MusiCast. A gente falou até isso no episódio piloto. Então, muito obrigado por você ter topado participar desse primeiro episódio para estar falando também sobre esse processo da ópera relativa e da ópera rock.
Ô, querida, eu que agradeço. Gostaria de agradecer imensamente a vocês, ao professor Marcelo, pela lembrança e pela chance que eu tive aqui de divulgar o projeto, né? Esperamos que essa pandemia acabe logo, que a gente possa voltar pro estúdio para ensaiar e que a gente possa apresentar em breve também. Muito obrigado a vocês.
Massa.
E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente mandando dúvidas, sugestões, comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram, que é o @musicastufc, e o e-mail, que é o podcastmusica@sobral.ufc.br. que estarão na descrição desse episódio.
Agradecemos imensamente ao professor Zezinho por ter topado participar desse primeiro episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral com a Bolsa para o Projeto. Este podcast é uma realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral.
Contribuíram com esse episódio como convidado José Álvaro, roteiro e apresentação Carla Viana e Fran Nascimento, edição Matheus Elildo e coordenação geral Marcelo Matheus.